Aqui uma pessoa está perguntando como é que nós poderíamos fazer aqui e nos núcleos um trabalho de preparação para quem está para desencarnar. Porque nós sabemos, né, que isso é uma tarefa da casa-vida, das casas de serviço, sabemos já de tudo isso. Então a pessoa está perguntando como é que isto seria colocado em prática. E quais são os livros ou CDs que nós podíamos usar para isto? Nós temos há muitos anos os CDs que se chamam A Morte Sob Controle, que é um bom início para esse trabalho. E temos um livro chamado A Morte Sem Medo e Sem Culpa, que nos dá também muitos subsídios que eu não sei se foram aplicados, se foram usados. Porque desde que esse livro saiu e desde que os CDs também saíram, nós vimos várias pessoas do grupo desencarnar e não vimos aquilo tudo assimilado. Alguns precisavam até de conforto na hora de desencarnar. Quer dizer, não chegaram a fazer o trabalho eles mesmos, a não ser algumas exceções. Houve uma que, para desencarnar, disse: olha, não venham aqui, que eu preciso estar tranquila. E como viu que não iam deixá-la tranquila, dali a minutos ela desencarnou e foi embora. Não quis ficar. Então, A Morte Sob Controle e A Morte Sem Medo e Sem Culpa é um material que nós ainda praticamente desconhecemos. Agora, para nós formarmos grupos para ajudar as pessoas a desencarnar quando chega a hora delas, não fazendo eutanásia, ajudar quando chega a hora. Para isso precisam pessoas que não tenham medo de morrer. Senão, como é que se vai fazer esse trabalho? Não pode ser um trabalho falso. Então, quando aparece alguém que diz: olha, eu posso sair a qualquer momento, e que realmente isso seja verdade, aí se pode começar esse trabalho. Mas com pessoas que não se sabe como elas vão reagir quando começar esse momento se aproximar, não tem como começar esse trabalho, porque seria um trabalho oco, seria um trabalho vazio. Mas entre aqueles que têm consciência, que não têm medo de morrer, aí se pode sim começar um trabalho assim. Deve haver pessoas como há. E se nós podemos falar sobre a segunda morte? Vê como é necessário saber tudo isso. Porque a segunda morte é muito importante. Isto que nós chamamos de morte, que a pessoa desencarna, enterra o corpo e depois dizem a missa, isto tudo é a primeira morte, isso não é morte. Não é morte. Esta pessoa está coligada lá no cemitério, está coligada com o corpo físico, aquele fio. Isto não é morte. A morte começa depois que o indivíduo está totalmente fora do corpo físico. E olha que tem uns tão apegados que custam horas, dias para saírem completamente do corpo físico. Precisa que a gente esteja completamente fora do corpo físico para ir sair do corpo astral. Esta é a segunda morte. Se você não tem a segunda morte, se você reencarna do astral, você realmente não morreu. Você deu uma volta e voltou. Porque precisa não só desencarnar do físico, mas precisa também desencarnar do astral. Esta é a segunda morte. E para aqueles que desencarnam realmente do astral, esses depois têm a morte mental. Teria que desencarnar do mental. E isto não é para todos, realmente. Então nós precisamos realmente morrer direito do ponto de vista físico para termos direito à segunda morte. Vocês já pensaram reencarnar sem ter morrido? Por isso é que reencarnam com as mesmas manias, refazendo as mesmas, porque não morrem direito do lado de lá. Se não morre, se não tem a segunda morte, se não tem a terceira morte, se não fica nos níveis de liberdade, como pode ter uma nova encarnação? Tem uma segunda etapa daquela encarnação. Aliás, tem uns que estão na 40ª etapa da mesma encarnação. Vão e voltam, vão e voltam, vão. E não vão direito. Compreende? Desculpe se eu estou falando assim, mas é um assunto que as pessoas ficam tão incômodas diante dele que rindo fica mais fácil, fica mais simples. Porque é realmente cômico tudo isto. Realmente cômico. Nada disto é a vida real. Isto tudo é o nosso processo com os corpos, nada mais. Segunda morte é a saída do corpo astral. Terceira morte é a saída do corpo mental. Tudo isso são corpos. Você, para realmente estar livre, precisa de várias mortes. E esta aqui é a primeira. Precisa uma educação neste sentido. E a casa-vida e as casas de serviço não tem que ficar só no serviço material, só no serviço externo, só no serviço da vida material, da vida física, da vida mental, da vida astral, da vida etérica. Isto tem que realmente ajudar as pessoas a renascerem lá nos outros planos, depois da segunda, da terceira morte, sabe lá quantas mortes, não? Que nós precisamos para finalmente estarmos vivos. E se nós devemos planejar as nossas vidas, ou se é melhor aguardar os acontecimentos e participar deles da maneira mais evoluída possível? Veja como as pessoas já estão entrando numa certa realidade. Ela já está duvidando que ela deve planejar a sua vida. Olha, quem planeja realmente a nossa vida sobre a Terra é a mônada, é o espírito. E se a alma já está desperta e se a alma já está consciente, a alma participa desse planejamento. Esse é o planejamento da vida. Isso que nós chamamos de planejar a vida, isso é uma ilusão, isso é uma coisa fora da lei. É você sair da lei, você sair do verdadeiro planejamento da sua vida. De forma que quem planeja a sua vida é você, mas em nível de mônada, em nível de espírito, ou em nível de alma, se a sua alma já é forte. Então ela planeja a sua vida. Então, se a nossa vida já está planejada, cabe a nós procurarmos saber qual é esse planejamento. Qual é o planejamento para a nossa vida? Vocês já perguntaram? Ou vocês se puseram diretamente a planejar? Planejam, 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 vocês veem no que dá. Chega numa certa altura, vocês vivem para manter a coisa mais real da vida. Tem gente que vive para se sustentar materialmente. Veja, veja que ponto se chegou. Tem gente que vive para tratar da saúde. Veja em que ponto se chegou. Vocês acham que um espírito ia planejar uma vida como essa que todo mundo leva? Você acha que isto é vida do espírito? Então, nós teríamos que realmente não planejar a vida como fazem os incautos, mas você saber qual é o planejamento para a sua vida. A sua vida está planejada, não tem dúvida alguma disso. Mas qual é esse planejamento? E quando se pergunta isto, tem um nível que responde logo, que não falha na resposta. Começa logo a dizer qual é o planejamento. E aí a gente fica um pouco desapontado. Aqui uma pessoa está perguntando por que estamos com insônia, depressão e tantas outras fobias? Porque não estamos em contato com o nosso mundo interior. Porque perdemos o contato. Então ficamos, segundo o vocabulário da superfície, ficamos deprimidos. São aqueles que foram buscar outros contatos, aí acabaram deprimidos. O contato é o contato interno, aquele é o contato a ser buscado. Aqui nós temos várias questões. Uma pessoa diz que ela é psicóloga e que ela encontra muitas pessoas com depressão e que as pessoas, quando estão deprimidas, dormem muito. Então, nem por isso elas se sentem bem. Porque ontem nós estávamos falando do sono, a respeito do sono, a respeito do uso que fazemos do sono, não? E ela diz que essas pessoas deprimidas dormem muito e que não melhoram com isto. O sono não é só o sono positivo, não é este sono normal, este sono que é uma oportunidade de restauro e que é uma oportunidade da consciência sair do corpo. Existe um sono que é também uma fuga. Existe um sono que é também uma falta de vitalidade do corpo físico. Então o corpo físico sem vitalidade adormece. Então aquilo é um sono sonolento, aquilo é um sono não lúcido, não claro. Então se um deprimido dorme, não é a mesma coisa que um ser que não é deprimido dorme, não é o mesmo estado de sono, não é a mesma experiência de sono. Então, quando nós encontramos alguém deprimido, temos que explicar a ele que não existe gente deprimida. Existe gente cuja alma tenta se afastar, porque ele não está fazendo o caminho que a alma veio para fazer. Então, um deprimido, além de tomar remédio, ou em vez de tomar remédio, segundo quem o está tratando, o deprimido teria que saber, teria que ter a informação de que ele tem um ser interior, que ele é um ser interior, que veio para fazer um determinado tipo de vida. E como ele não está fazendo aquele tipo de vida, como ele está fazendo uma vida que não é aquela que foi programada para ele antes dele nascer, o seu ser interno, o seu ser interior, não está totalmente no corpo. Ele não sai completamente do corpo e não desencarna porque o karma não permite, porque não chegou a hora. Mas o ser interno de alguém que está aqui deprimido é um ser que gostaria de estar fora, gostaria de estar fazendo a sua vida ou outra vida. Então o psicólogo ou a pessoa que trata de um deprimido tem que explicar isso para ele, tem que explicar. Porque se ele intelectualmente, se ele mentalmente não consegue compreender isto, o psicólogo, se estiver tão consciente disso e tão alinhado com o seu próprio eu interno, ele, ali na hora que fala aquilo, ele tem uma energia do seu próprio eu interno que ajuda aquele ser a se desanuviar. Então, mesmo que a mente dele não compreenda nada disto, a energia da alma do psicólogo penetra aquele ser, irradia para aquele ser, entra em contato com a aura daquele ser, e aquele ser de uma outra forma, não intelectualmente, de uma outra forma, por outras vias, por outros contatos mais sutis, vai absorvendo do curador, vai absorvendo de quem o está tratando, a energia adequada para ele se transformar, ou a energia adequada para assustar um processo degenerativo. Agora, nós temos vários livros que tratam desses assuntos. Temos Caminho para a Cura Interior, temos Hora de Curar, temos o livro de Aurora, onde quem lida com psicologia pode ter várias informações ou vários impulsos. Agora, depois da partilha de ontem, várias pessoas estão perguntando como é que nós nos preparamos corretamente para dormir e como é que nós passamos de um plano para outro durante o sono. Isso tudo está explicado naquele primeiro livro que se escreveu, que foi Nossa Vida nos Sonhos. Isso está muito claro lá. Agora, nós teríamos que ter claro uma coisa. Quando nós temos necessidade de uma informação, nós temos que ir buscar esta informação. O fato de eu dizer que isso está em Nossa Vida nos Sonhos, isso é só uma sugestão. Agora, a pessoa que precisa disto deve ir lá buscar e deve lá procurar entrar em contato com aquela energia, porque se ela entra em contato com aquela energia, ela começa a ter um relacionamento com a sua vida de sono, a moda dela. Esse livro Nossa Vida nos Sonhos foi escrito como fruto de um período no qual o autor tinha uma vida muito intensa, onírica, uma vida muito intensa de sonhos, a ponto de perguntar uma coisa, adormecer e vir o sonho dando a resposta. Então aquele livro tem esta energia, aquele livro fala, se comunica com os seres que estão para entrar nesse processo, ou que já estão nesse processo e que precisam ordená-lo um pouco, que precisam compreendê-lo mais racionalmente. Então, quando se dá uma indicação assim, nós que queremos ampliar a nossa consciência, teremos que buscar contato com este livro, teremos que procurar isto e ver lá qual é a nossa porta de entrada no sono e no sonho através disto que este livro informa. E uma pessoa perguntando ao seu ser interior e se entregando para que nela se realize o propósito da sua existência, ela sentiu um movimento muito desconfortável na região do coração. E ela se concentrou neste movimento e percebeu uma espécie de medo. Todas as vezes que nós nos abrimos para um trabalho superior, todas as vezes que nós nos abrimos para elevar o nível da nossa consciência, em geral, há sempre uma reação contrária no nosso material humano ou nos nossos corpos. E esta região do coração, esta região do coração físico, geralmente é uma que costuma dar sinais na hora desta resistência. E quando nós sentimos, então, um movimento estranho nesta área cardíaca, nós não temos que nos concentrar nela como esta pessoa fez. Porque aí, ela, quando se concentrou, ela ficou com medo. Veio ainda um outro estado, agravando o estado inicial. Então, se esta sensação de opressão é numa determinada área do corpo, nós teríamos que elevar o nosso pensamento acima daquela área e não ficarmos sintonizando aquela área. Então, quem tem essa espécie de estimulação ou essa espécie de congestionamento em alguma área do corpo, alguns têm nas áreas sexuais, outras têm na base da coluna, outros têm nas áreas digestivas, plexo solar, outros têm na área cardíaca, outros têm na garganta. Cada um tem um bloqueio em uma determinada área do corpo. Quando se percebe esse bloqueio, nós não teríamos que nos concentrar numa área mais baixa e nem na mesma área onde está o bloqueio. Nós teríamos que elevar a nossa consciência e buscar a área mais alta possível. Porque aí, se a consciência se demora, se a consciência se estabiliza, se a consciência se adapta a ficar mais junto a uma área superior, dessa área superior começa a fluir a cura, começa a fluir a energia que vai desbloquear aquelas áreas onde está a dificuldade. E esse sentimento do medo, ela diz, persiste. E o que é que está alimentando este medo em nós? Bem, o próprio estado psíquico da humanidade alimenta este medo em nós. Porque esta humanidade, por saber que está fora de caminho, é uma humanidade aterrorizada. Vocês veem a busca de seguros de vida, né? A busca de conta no banco. Você vê que é uma humanidade aterrorizada. É uma humanidade que não conta com os verdadeiros valores, né? Uma humanidade que está amedrontada. E isto não é de hoje, não, isto vem desde a pré-história. Então, isso está no psiquismo humano. Isso está no psiquismo humano. E além desse psiquismo humano, nós temos também todo o terror que o reino animal passa. Cada dia, quando se mata um animal, aquele terror vai tudo para esse psiquismo coletivo. São milhões de animais aterrorizados todos os dias. De forma que, se uma pessoa diz, eu sinto medo, não sei do quê, isso é muito compreensível. Mas ela precisa, ela necessita se erguer desses planos. Ela precisa se erguer desses níveis. Não ficar nesse emocionalismo, nesse mentalismo humano, mas procurar níveis de consciência mais elevados. E sintonias, não, dentro do próprio ser, ou nos assuntos da vida, um pouco mais elevadas. Esse livro, Trabalho Espiritual com a Mente, trabalha muito isso. Agora tem um livro de pensamentos também, que se pode usar como proposta de transformação desse estado, que é A Luz Dentro de Ti. São vários pensamentos que foram ali reunidos para nos ajudar a nos comunicar com esta luz, levantar o nosso pensamento desse mental comum, dessa mente comum terrestre aterrorizada, desta mente acossada por tantas pressões. Isto é um trabalho interno que nós temos que fazer. Isto não é externo. Qualquer situação em que a gente se encontre, qualquer lugar em que a gente se encontre, se o nosso movimento interior é um movimento de ascensão, isto tudo não influi sobre nós. Ou se influi, nós temos capacidade de transmutar, nós temos capacidade de transformar isso tudo. Vocês podem fazer a experiência, se estão se sentindo oprimidos, não se estão se sentindo dentro desta densidade, que é o psiquismo normal, o plano mental, astral normal desta Terra. Se vocês estão começando a se sentir aí, se vocês não confirmam isso, mas se vocês elevam o pensamento, elevam a mente, procuram se erguer desse estado, vocês vão ver que esse estado não toca mais vocês, que isto se dilui, que isto se dissolve pela própria irradiação daquilo que você está absorvendo com a sua nova busca ou com aquilo com que você está sintonizando. Então vamos realmente viver essas coisas. Vamos viver essas coisas porque assim nossa consciência se expande, a nossa alma se fortalece, a nossa mônada entra mais no controle e é isto que nós precisamos nesses tempos. Hoje de manhã eu fiquei lendo uns relatórios do que está se passando no mundo. Realmente são coisas para a gente ler, se colocar num certo nível e esquecer. Então vamos fazer um trabalho pelo planeta. Vamos assumir a nossa condição de seres conscientes, não? E vamos realmente pensar um pouco no planeta, pensar nesta humanidade como um todo. Uma pessoa está pedindo para nós dizermos o que é uma seita e por que este trabalho não é considerado uma seita. Uma seita, ela em princípio separa, ela em princípio afasta as pessoas de uma unidade, de uma totalidade. Como se aquilo fosse um grupo especial, ou como se fosse uma atividade especial. Nós buscamos um alinhamento com a mente única, com a mente universal. Nós visamos a mente universal, a mente única. Esta é a diferença. Agora, os egos humanos são um pouco separatistas pela sua própria natureza. Então, mesmo que a gente procure a sintonia com a mente universal, a gente vai encontrar dificuldades no nível do ego das pessoas. Mas isto faz parte do trabalho. E sempre que nós nos colocamos no nível do ego, devemos observar isto e procurar nos expandir, nos coligando com um ponto único e bem mais elevado. Isto se faz com a imaginação criativa também. ou se faz pedindo ajuda para dentro de si, para o próprio interior, com fé, com paciência, é esse o trabalho. A pessoa diz que gostaria de saber por que ele está buscando a luz durante toda a sua vida e só encontra obstáculos. Pode ser porque em vidas anteriores você se recusou a abraçar a luz diante de várias oportunidades. Teve várias oportunidades de encontrar a luz e sempre as recusou. Então, por karma, agora precisa fazer um pouco de esforço. Mas a luz sempre predomina, de forma que quem está buscando a luz vai encontrá-la. E uma pessoa está perguntando o que significam as pérolas, porque ela sonhou que apanhava pérolas do chão. E num outro sonho, ela fazia um colar de pérolas que dava 3 voltas no pescoço. E ela sentia que este colar não era muito seguro, que este colar poderia partir e as pérolas se espalharem. Bom, as pérolas nos sonhos podem estar simbolizando dádivas que a vida nos proporciona. Uma pérola é uma dádiva na vida. Agora, apanhar pérolas do chão pode ser a gente estar reaproveitando, refazendo oportunidades que alguém desprezou. Então, alguém pode ter desprezado as pérolas e nós podemos recolher essas oportunidades, não? Dentro da lei da economia, para não desperdiçar a energia. Isto tudo é muito simbólico. Agora, o colar de 3 voltas agarrado ao pescoço e deixando dúvidas na pessoa pode estar querendo dizer que ela agarrou com apego e com ambição as dádivas da vida. E se deu 3 voltas no pescoço, é sinal que esta ambição e que este apego está nos 3 corpos, no físico, no emocional e no mental. Seria bom fazer uma entrega, não? Da situação, pedir luz interna e pedir que o eu superior, que o eu interno, a liberte desta situação. E uma pessoa esteve na área física de um dos centros planetários. E ela encontrou lá muita desunião entre as pessoas. E ela está perguntando por que é tão difícil uma união grupal como esta que aqui se manifesta. Ela sente que deve colaborar com a união lá na área onde ela vive. Nós podemos nos ofertar ao nosso eu interno e nos ofertar às hierarquias espirituais. E aí a nossa energia pode ser aceita, a nossa oferta pode ser aceita e nós sermos colocados lá onde podemos ser mais úteis. Então, nós podemos descobrir que numa certa área há muita desunião. E isto pode ter acontecido para nos estimular a fazer a união. Pode não querer dizer que a gente tem que ir lá trabalhar pela união, porque nós não sabemos se a nossa energia é adequada para lá, não sabemos se a nossa energia combina com aquelas pessoas, não sabemos se essa é a nossa tarefa agora. De forma que a gente vê a desunião e querer unir tudo, isto é meio imposição, porque tudo isto tem o seu desenvolvimento, tudo isto faz a sua experiência, e nós, estando realmente ofertados ao serviço, não temos predileção por esta ou aquela tarefa, por esta ou aquela área. E muitas vezes, um trabalho interior, um trabalho silencioso, faz muito mais efeito do que um trabalho externo. Muitas vezes, uma situação externa pode ser tão precária, pode ser tão desordenada, e um trabalho interior pode ser o que vai ajudar ali, e não um trabalho externo, onde as pessoas podem não estar preparadas com personalidade a trabalhar neste sentido. Então se faz um trabalho interior, sempre entregando os resultados. Uma pessoa está perguntando como trabalhar a energia do primeiro raio, que é a energia da vontade e poder, sem inflar e sem alimentar o ego. Como trabalhar o primeiro raio com equilíbrio? Bem, uma das formas não de nós canalizarmos o primeiro raio corretamente é estarmos concentrados. Mas nós teríamos que nos concentrar no nosso ser interior, no nosso centro de consciência, para que a gente se concentre com amor e não se concentre com ódio ou não se concentre à força artificialmente. Mas buscar esta concentração amorosamente, cuidar da concentração amorosamente. Tem pessoas que ficam irritadas quando querem se concentrar. Ficam brigando com a própria distração, ficam lutando com a própria desarmonia. Então precisa treinar essa concentração, mas com paciência, com amor e com fé. À medida que a concentração for acontecendo, o primeiro raio, este raio da vontade, vai encontrando canais para fluir, vai encontrando possibilidades de fluir. Agora, sempre que nós procuramos ajudar grupos altruístas, grupos de energia evolutiva, sempre que nós procuramos ter uma ação evolutiva de forma persistente, com paciência, o primeiro raio encontra também canais para fluir. Então não é só invocar o primeiro raio. Você tem que dar condições para o primeiro raio fluir e para o primeiro raio se aplicar. Agora, para não criar um conflito com esta energia da vontade, nós teríamos que estar treinando, estarmos muito atentos à qualidade da impassibilidade. Isto é, ficarmos impassíveis diante do que acontece. Aqui precisa muito treinamento. Mas é isto. Então teria que ser impassível diante de qualquer coisa. Então, por exemplo, disseram, ali o rádio não está funcionando. Nós temos que ficar impassíveis e consertar o rádio, entendeu? Não dizer, ai, o rádio não está funcionando. Passivo. É assim que se lida com o primeiro raio. Claro que se o primeiro raio, se esta energia está presente de alguma forma no nosso ser, como todos nós na nossa essência, na mônada, podemos ter esta energia, então nós temos que ter um certo cuidado, porque se esta energia não encontra em nós um canal purificado, um canal adequado, se esta energia não nos encontra impassíveis, se não nos encontra com essas qualidades que se viu, aí esta energia, por ser forte, por ser poderosa, pode determinar um aumento da nossa ambição, da nossa arrogância, pode nos levar a querer impor a nossa vontade aos outros, querer mandar nos outros, ser autoritário, Vê, a energia pode trazer uma qualidade e pode trazer a qualidade oposta, dependendo de como nós estamos, de como nós estamos diante da energia. E esta impassibilidade é muito importante, porque esta energia, sendo muito forte, ela pode nos deixar também muito unilaterais. Então nós temos que estar impassíveis em princípio, para com esta energia, com esta vontade espiritual, que pode não ser bem compreendida ou pode não ser bem canalizada, nós podemos nos tornar cruéis e unilaterais. A energia é neutra. A energia não tem preferências. A energia, ela é neutra. Ela pode agir positiva ou negativamente, dependendo de como nós a usamos, de como nós a recebemos. Como os raios não trabalham sozinhos, os raios trabalham todos juntos, e a finalidade do trabalho deles é a unidade de todos os raios, de todas as energias, então nós podemos, a uma certa altura, sentir, perceber esta energia do poder, esta energia da vontade, esta energia do primeiro raio, e podemos reconhecer que não estamos bem preparados para recebê-la. Então, isto começa a fluir e nós começamos a manifestar uma série de coisas, prepotência, autoritarismo, tudo isso que se viu. Então, quando a gente vê que existe disponível uma certa energia que nós não estamos preparados, nós vamos invocar, vamos nos abrir para outras energias, porque aí outras energias podem se aproximar, podem se mesclar, podem ajudar, e isto é o trabalho. O trabalho é unir realmente todas as energias e não separá-las, como se viu.